Senhores deputados, eu se calhar ia dar início à nossa reunião, já temos quórum e temos uma agenda muito longa. Se estiverem de acordo, damos início aos nossos trabalhos. A pedido do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, eu punha para discussão já, antes das audições, o ponto 3.8 da nossa agenda, que tem a ver com o grupo de trabalho relativo às atividades desenvolvidas no âmbito do peso das mochilas escolares. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria agradecer o trabalho que foi feito pelos serviços da Comissão, que elaboraram um relatório que diz... que faz referência a todos os passos que foram dados e que permitiram que todos os grupos parlamentares fizessem um texto conjunto, um projeto de resolução conjunto, que já foi devidamente aprovado e que hoje provavelmente verá aprovada a sua redação final. E a proposta dos serviços, com a qual eu concordo, é que aprovemos esse relatório, que tem uma sugestão final, é que o grupo possa ser dado como encerrado, uma vez que a sua missão foi cumprida com absoluto sucesso. Se concordassem, encerrávamos este grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário que queiram fazer. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dizer que, pela parte do grupo parlamentar do CDS, estamos completamente de acordo e agradecemos não só aos serviços, mas ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria e ao Grupo Parlamentar do PSD, o trabalho que tiveram de articulação e de procura insistente por uma solução conjunta e que acho que nos levou, de facto, a bom porto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para dizer que concordamos com esta proposta, faz todo o sentido, está cumprida a missão e acho que os trabalhos decorreram bastante bem e, portanto, é isso mesmo.
Sra. Deputada, Sra. Amadora.
Faz mal. Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos os colegas. Também, obviamente, para dizer que nos revemos no encerramento do Grupo de Trabalho, na sua desativação, e saudar o deputado Amadeu Albergaria, porque acho que demonstramos que há assuntos que são suprapartidários e onde a convergência é possível. Eu acho que dignificamos, acima de tudo, a Assembleia da República e todos os grupos parlamentares, e tem tido reações e feedbacks das escolas, dos diretores e dos pais muito positivos, reconhecendo, obviamente, que a nossa preocupação é a preocupação deles e que o Parlamento deve ser isso mesmo, não é? Irmos ao encontro das legítimas preocupações das pessoas e ajudar à resolução dos problemas, e esperemos que a resolução possa ser cumprida e iremos acompanhar, obviamente, a sua execução e o seu cumprimento. Apesar de ser soft law, não deixa de ser uma recomendação da Assembleia da República e, como tal, estaremos todos atentos à concretização destas recomendações, que têm a ver, acima de tudo, com a saúde pública e com a qualidade dos nossos jovens e das nossas crianças. Mais uma deputada, a Amadeu Albergaria, também as nossas saudações especiais.
Muito obrigado. Penso que posso pôr à votação e acho que são duas coisas. A primeira é a ideia de que o grupo acabou as suas funções e portanto, que está encerrado, e também aprovar a redação final do texto da resolução 1088 do projeto. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu também gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Eu sei que isto deu muito trabalho. Ainda me lembro das várias demarches que foram feitas para tentar acabar o trabalho, e congratulo-me por ter sido um trabalho que foi feito com a aprovação de todos os grupos parlamentares, por isso gostava também de agradecer o seu esforço. Muito obrigado. E então, porque eu acho que o primeiro grupo a que vamos fazer a audição, e portanto eu se calhar pedia para os chamarem, para nós iniciarmos. É o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de diagnóstica e terapêutica. Eu esqueci-me de pedir a aprovação da ordem do dia, mas vou assumir que estamos todos de acordo. Enquanto eles não vêm, há uma série de datas de reuniões anteriores que foram distribuídas e eu também gostaria, se não virem inconveniente, que pudéssemos aprovar estas atas, que são da mesa de coordenadores no dia 24 de outubro, a ata da reunião de 26 de outubro, de 9 de novembro, de 14 de novembro e 15 de novembro. Posso assumir que estão aprovadas? Muito obrigado. Já chegaram? Deixem-me só confirmar. São Luís de Pouco, Conceição Assis, Ana Fernandes de Lobo e a secretária Carvalho. Muito. Sejam muito bem-vindos. O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica. E gostava de dar as boas-vindas aos doutores Luís Dupont, Conceição Assis, Fernando Zorro e António Carvalhal. Sejam bem-vindos a esta comissão. Eu só explicaria, já devem ter sido informados, o formato. Tem 10 minutos iniciais para... E o tempo conta ali naquele relógio que está ali em cima da parede, encostado à parede. Tem 10 minutos iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer as intervenções que acharem necessárias e depois no fim tem novamente 10 minutos. Se no início eu gostaria que não usassem muito mais dos 10 minutos, se usarem mais dos 10 minutos fica menos tempo no final, se usarem menos fica mais tempo no final. Mas vamos tentar ser rigorosos no tempo. Eu não sei quem vai fazer a primeira intervenção, Dr. Luís Dupont. Eu passaria então, desde já, a palavra ao Dr. Luís Dupont para fazer a sua intervenção.
Bom dia a todos. Começávamos por agradecer a audiência que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência nos permite e o pedido desta audiência prende-se com, por um lado, com a alteração que o Governo pretende fazer ao regime legal da inclusão, portanto, o regime da educação especial, através da alteração do Decreto-Lei 3 de 2008 e pensamos de extrema importância também o nosso contributo, porque enquanto Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica, penso que sabem que nós representamos terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, que enquanto técnicos especializados no âmbito do Ministério da Educação intervêm diretamente, portanto, do ponto de vista da educação e do ponto de vista terapêutico, junto de crianças com necessidades educativas especiais. E, portanto, é algo que nos preocupa há muitos anos e que temos sempre pautado por intervir nesta área, mas continuamos, ano após ano, a perceber as dificuldades que os nossos terapeutas, portanto estamos a falar principalmente de terapeutas, têm em participar no processo educativo e terapêutico, porque aqui estamos a falar também de uma intervenção terapêutica conjunta com o processo educativo. Aquilo que se passa é que ainda este ano, no início do ano escolar, tivemos uma grande confusão Porquê? Porque os nossos terapeutas, enquanto técnicos especializados, são, portanto, estão enquadrados ao nível das necessidades temporárias e, portanto, são variáveis e não permanentes do ponto de vista de recrutamento destes, portanto, destes terapeutas, no processo diretamente através dos agrupamentos de escola e, portanto, têm vínculos precários e com um contrato de trabalho a termos o resolutivo. O que é que acontece? Estes trabalhadores que estão do ponto de vista da terapêutica e em ligação direta com os alunos, portanto, fazendo o seu trabalho, no período de férias têm que renovar os seus contratos ou não, têm que concorrer novamente, que é um problema que todos os anos acontece, que não permite que eles possam, por exemplo, no início do ano letivo, começarem logo a retomar o seu trabalho junto portanto, dos alunos que têm acompanhado de anos anteriores. Sendo que muitas vezes até interrompem esse acompanhamento, passando a ser substituídos por outros. Portanto, há aqui um problema de raiz, que depois eu vou também passar a palavra a um colega meu, de terapeuta da fala, da direção do sindicato, que tem-se debruçado sobre esta temática e que, inclusive, permitiu que o sindicato, em sede da audiência pública, da alteração legislativa ao Decreto-Lei 3 de 2008, nos pronunciássemos e fizéssemos um parecer sobre esta temática e que, se for necessário, também poderemos, portanto, já mandámos para a Secretaria de Estado e poderemos entregar também a esta Comissão Parlamentar, portanto, mandarmos, pensamos que não vale a pena, não trouxemos em papel, mas poderemos enviar por e-mail esse parecer que foi entregue sobre a nossa visão e sobre o problema que nós achamos que existe relativamente a estes técnicos especializados e o facto de eles, na prática, não serem elementos permanentes na escola. E, portanto, isto leva-nos a que nós, no fundo, também reivindiquemos e temos defendido que haja uma integração permanente nas equipas, não provavelmente da totalidade dos terapeutas que exercem nas escolas, porque, aliás, o próprio diploma também prevê, existem muitos terapeutas, é um facto, nos CRIs, portanto, nos Centros de Recursos à Inclusão, sendo que estes CRIs, penso que é de conhecimento dos senhores deputados, estes CRIs são maioritariamente, existem no setor social e no setor privado, muitos deles nasceram, inclusive, de genes até dos próprios familiares das crianças com necessidades educativas especiais e que, portanto, nós não somos contra os CRIs, pelo contrário, achamos que eles têm que existir, mas achamos que a escola pública tem que ter também estes técnicos especializados, concretamente os terapeutas, como elementos permanentes. Porquê? Porque muitos destes acompanhamentos terapêuticos destes alunos são interrompidos e perde-se muito do trabalho que foi feito por estes terapeutas de ano escolar para ano escolar. Portanto, de uma maneira geral, aquilo que nós gostaríamos que ficasse claro é que achamos que este diploma que está neste momento e que já está aqui, portanto, para nós darmos o nosso parecer, é que ele deveria dizer algo mais acerca dos trabalhadores especializados do que aquilo que diz. Portanto, ele diz que existem e depois remete-os completamente para os CRIs, portanto, dando a sensação ou excluindo a existência deles diretamente nos agrupamentos de escolas. Para já é isto, depois agora passava ao meu colega para...
Muito obrigado. António Carvalho. Portanto, a área da educação inclusiva, de facto, requer esta articulação, a integração e o interface entre a saúde, a educação e a segurança social. A segurança social que tem um papel cada vez mais crescente no financiamento e no suporte a todas estas estruturas, para além do financiamento direto que existe na educação. Onde é que eu gostaria um bocadinho de abordar, tentar rapidamente... O que é que, de facto, neste momento, qual é o lugar dos terapeutas e destes técnicos especializados por nós representados, aquilo que a proposta de lei faz e propõe, portanto, e que exige, e aquilo que nós consideramos, algumas das propostas que nós consideramos que deveriam ser consideradas, portanto. Portanto, os terapeutas estão muito na saúde, não só os terapeutas, mas outros profissionais também por nós representados, como os audiologistas, os ortoptistas na avaliação da audição e da visão, mas os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas em contexto escolar mais direto, desde praticamente que existe educação especial e uma forma mais profissional de enquadrar estas necessidades dos alunos. Portanto, de facto, aquilo que caracteriza atualmente é enorme, este setor de atuação dos terapeutas é a carência de profissionais, a falta de recursos e a má utilização dos recursos existentes. Se olharmos para o sistema da educação inclusiva, ela integra o SNIPI, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que praticamente não tem recursos, apesar de ter uma interface com a saúde, um dos componentes ser o da saúde, a participação da saúde é extremamente limitada. E depois temos terapeutas, obviamente, nos hospitais e centros de saúde, mas só para um indicativo, neste momento saiu um relatório dos recursos humanos da saúde e são cerca de 160 terapeutas da fala em todo o SNS. Na educação inclusiva, obviamente, também existem e tem-se assistido à redução desse número e, obviamente, depois estão alguns nas escolas com uma progressiva transferência destes profissionais para os centros de recurso para as inclusões, para as IPSS. Portanto, esta reforma procura abranger todos os alunos, não já agora só os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, e isso, quanto a nós, requer outro tipo de abordagem, outro tipo de recursos. Há um aspecto muito, consideramos muito positivo, que é o fim previsto da aplicação da classificação internacional da funcionalidade e incapacidade de saúde no contexto escolar, que no nosso entender foi usada ao longo destes últimos anos como uma classificação que realçou e pôs o acento na incapacidade, esquecendo as forças da funcionalidade. E entrando mais agora naquilo que é proposto nesta proposta de lei, na reforma, parece-nos que, de forma a garantir que seja cumprido um dos princípios desta reforma legislativa, o da equidade, a garantia de que todas as crianças e alunos têm acesso aos apoios necessários de modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento, temos várias questões a colocar relativamente à operacionalização disto. E parece-nos, como já foi referido pelo Luís Dupont, que a proposta de lei é bastante vazia quanto ao lugar dos terapeutas que prevê e contrastando com aquilo que se parece manter inalterado nesta proposta de lei, que é a sobrevalorização dos recursos para a inclusão, as IPSS essencialmente, como resposta às necessidades da população da escola pública, o que no nosso entender é também, ou é fundamentalmente, da responsabilidade da administração central, com a obrigação correspondente de ter os recursos próprios e exigíveis para a sua população, para a população que tem a seu cargo. Aliás, se nós olharmos para os números do relatório do Estado da Educação, eles são claros nesse progressivo redução de 2010-2011 para 2014-2015, com uma redução muito substancial do número de técnicos disponíveis nas escolas contratados diretamente pelo Ministério da Educação. Portanto, outra questão, esta reforma dá muita importância e o reconhece a necessidade da cooperação e do trabalho da equipa multidisciplinar, mas no nosso entender, como já foi referido, permanece o seu caráter de necessidade temporária, variável e não permanente. O Centro de Apoio à Aprendizagem, para ser operacional e eficaz, terá, quanto a nós, ter uma dotação, uma estabilidade e uma organização adequada destes recursos humanos especializados, em especial dos terapeutas, e, portanto, parece-nos necessário considerar uma modificação do estatuto destes profissionais na escola inclusiva e no sistema educativo. Uhum.
Muito obrigado por esta apresentação inicial. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Manuela Tender, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e os representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas diagnóstico e terapêutica, Bem-ajam, bom dia. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do PSD o vosso pedido de audiência e os vossos contributos, a partilha das vossas preocupações que hoje aqui nos trouxeram e que, de uma maneira geral, nós partilhamos também e comungamos. Há questões que eu deixava desde já a nota e o pedido para que partilhassem com a Comissão de Educação e Ciência o parecer que enviaram ao Ministério da Educação sobre a proposta de reforma do Decreto-Lei 3/2008, que regula, que define os apoios especializados no âmbito da educação especial, nomeadamente ao Grupo de Trabalho da Educação Especial, que se debruça muito especialmente sobre essas matérias. Mas dizer-vos também que não compreendemos como é que, após reiterados pedidos de audiência ao Ministério da Educação, e estando neste momento em curso uma revisão deste regime, como é que ainda não foram recebidos. Portanto, parece-me que o mais básico, o mais elementar, receber as associações representativas dos diversos setores envolvidos quando se está a fazer uma reforma como aquela que se está a empreender, naturalmente complexa. Depois dizer-vos que entendemos que estes agentes são agentes fundamentais, não só para a construção de uma escola inclusiva, que é o desígnio de todos os grupos parlamentares, e que estou certa de que ninguém aqui apresentará divergências, também para a construção da igualdade de oportunidades e do sucesso escolar. E, portanto, é fundamental que esta questão seja encarada não só como uma questão de direitos humanos dos alunos que necessitam destes apoios especializados, mas também de direitos sociais, além da dimensão laboral e da necessidade de dignificação do estatuto da profissão. Concordamos com esta necessidade de disponibilizar estes recursos humanos de forma estável, de forma permanente, e esta estabilização dos recursos humanos da educação especial, neste momento, poderá ainda sofrer alguma alteração, de acordo com a proposta que o Governo tem em cima da mesa. O que eu gostaria de saber era qual é, na perspectiva do sindicato, a melhor forma, a forma mais eficaz de colocar, de organizar, digamos assim, estes recursos humanos de forma a que estejam à disposição de todos os alunos de forma permanente e não apenas, como dizem no vosso requerimento, durante o período escolar, porque os alunos que têm necessidades têm-nas de forma permanente e não se suspendem durante as férias escolares. Portanto, qual é, de acordo com a perspectiva do sindicato, a melhor forma de organizar estes recursos para que eles cheguem efetivamente a todos os alunos que deles necessitam?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do PS.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação a todos os colegas deputados e uma saudação especial ao Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente às pessoas aqui presentes, Luís Dupont, Conceição Assis, Fernando Zorro e António Carvalhal. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer naturalmente os contributos que nos deixam hoje aqui na Comissão, mas também agradecer, se possível, o envio do vosso parecer, que deduzo e pelo que eu vi já foi enviado, remetido no âmbito do processo de alteração ao novo regime legal para a inclusão em curso, no âmbito da alteração ao 3 de 2008. As questões que nos trazem aqui hoje, naturalmente que são também de facto preocupações já conhecidas do Partido Socialista e de todos os partidos aqui presentes, no âmbito também do grupo de trabalho do qual estou inserida pelo Partido Socialista, do grupo de trabalho das necessidades educativas especiais, de educação especial, e percebemos claramente a dificuldade da intervenção conjunta, de facto, destes terapeutas, por dificuldades várias, nomeadamente também das necessidades a que nos referimos, porque muitas vezes elas são temporárias, e sabemos, não são efetivamente necessidades permanentes, porque, nomeadamente no respeito a uma terapia da fala, sabemos que muitas vezes é uma necessidade temporária e, por si só, às vezes também causa alguma dificuldade de intervenção, mas também pela forma de contratação, efetivamente, dos terapeutas, à qual, neste momento, estão efetivamente sujeitos. Sabemos também que são recursos fundamentais, isso ninguém tem dúvidas hoje, numa escola verdadeiramente inclusiva. Portanto, todos reconhecemos, a própria lei o reconhece e a própria revisão do 3 de 2008 e o novo regime legal também o reconhece. Acreditamos que o novo regime legal, que ainda não chegou a ninguém, vai também nesse sentido. E aguardamos que assim nos chegue a todos. Também sabemos e também reconhecemos, ao nível do SNIP, a falta de recursos, mas sabemos que esta trilogia, Segurança Social, Saúde e Educação, é talvez a melhor forma de encontrarmos as melhores soluções para uma escola inclusiva. Terá certamente que passar por aqui, porque a escola não pode, por si só, fazer tudo, mas numa trilogia escola, segurança social e saúde, acreditamos que aí sim reside a verdadeira escola inclusiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, penso, à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Saudar o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de diagnóstica e terapêutica. Temos vindo a encontrar-nos por variadas razões, porque não só na área da educação, também na área da saúde, tem sido negada a estes profissionais o direito a uma carreira. E isso é uma das condicionantes depois, naturalmente, do seu trabalho e da qualidade. Da permanência do seu trabalho, neste caso nas escolas, e nós temos, quando falamos do trabalho destes técnicos, temos duas dimensões que é preciso falar. Uma é o direito destes trabalhadores a uma carreira e a condições de trabalho, que depois se reflete naturalmente no direito às crianças a uma escola inclusiva e a ter o acompanhamento necessário. Desligar uma da outra é que não funciona. E por isso nós, quando olhamos para a revisão do 3 de 2008, achamos que há aspectos, sobretudo do ponto de vista do conceito da escola inclusiva, da forma como os currículos são organizados, da necessidade de criar percursos mais inclusivos, que eram obrigatórios rever. Mas há ali aspectos que nos preocupam, nomeadamente quando na parte que se refere aos recursos humanos e materiais necessários para a construção desta escola inclusiva. Portanto, dito isto, nós temos uma perspectiva de que a esperança é de que as necessidades educativas das crianças possam ser temporárias, mas elas são permanentes no sistema. Ainda que as necessidades individuais possam ser temporárias e variáveis, as necessidades do sistema, essas são permanentes e não podem ser tratadas como temporárias. É preciso que todos os técnicos estejam nas escolas para receber os alunos, e já não vamos falar do acompanhamento nas férias, que também deveria ser organizado, e não há razão nenhuma para que a escola não possa ter um papel aí, mas é preciso que os técnicos estejam nas escolas no início do ano letivo para receber os alunos. Isso não tem acontecido. Este ano conseguiu-se fazer uma renovação de uma maioria dos contratos, mas isto não é uma solução. É preciso criar uma carreira, é preciso que os técnicos façam parte dos quadros, é preciso que haja um concurso, também ele transparente, que não tenha critérios mais ou menos arbitrários, e isso poderá levar à estabilização de um quadro de técnicos que acompanha uma comunidade escolar, porque não estamos a falar só dos alunos, estamos a falar da comunidade escolar. É preciso trabalhar com os professores, é preciso trabalhar com as famílias, é preciso trabalhar com os funcionários. Portanto, tudo isto aconselha uma permanência na escola. E estou perfeitamente de acordo com esta ideia de que os CRIs terão o seu papel e têm o seu papel social, muito bem, mas quando nós falamos de escola inclusiva, o foco tem que estar na escola. E eu termino apenas para dizer que no âmbito da discussão do 3, do novo 3, porque ele chegará ao Parlamento. Nós vamos querer também ouvir renovadamente estas opiniões, mas se o 3 não corresponder àquilo que a maior parte dos atores desta área acham que deve corresponder, nós não hesitaremos em chamá-lo à Assembleia da República para ser discutido e alterado, se for necessário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do CDS, os membros da direção aqui presentes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica. Agradeço também a visão que nos trouxeram sobre os constrangimentos que encontraram no diploma, as preocupações que partilharam connosco, as questões que levantaram e que tomamos devida nota. E não vou repetir aquilo que os outros senhores deputados já referiram, gostaríamos também de receber o parecer. Naquilo que referiram foram bastante claros, ainda que houvesse não muito tempo para especificar. No entanto, nós também concordamos que os constrangimentos que decorrem do facto dos planos terapêuticos associados a períodos de estreitamento escolares não é benéfico para os alunos, e até para os próprios recursos humanos, que não estabilizam de ano para ano e põem em causa a continuidade desses planos já estabelecidos e alguns dos quais os senhores até referem como já testados, o que se entende e que entendemos que é de realmente considerar para benefício da escola, dos alunos e dos próprios terapeutas. No entanto, para não estar a entrar pelo mesmo caminho e repetir as questões que já foram levantadas, eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta que decorre da comunicação que enviaram quando o pedido da audiência. Referem que há uma visão em especial no norte do país em relação aos terapeutas e à sua ação como se tratasse de mais uma ferramenta pedagógica e que há deduzo que seja sido por isso que referiram quando há bocado nos falaram desta problemática, da má utilização dos recursos existentes. E referiram também que havia pouca experiência na utilização deste recurso, essencialmente no Norte. E eu confesso que gostaria de saber exatamente àquilo que se referem, porque é uma afirmação um bocado lata e que, de algum modo, nos cria algumas questões e dúvidas em relação ao papel dos terapeutas e da forma como estão a ver. Eu estou-me a referir ao... e, portanto, gostaria que me satisfizessem a curiosidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão de Educação e cumprimento, naturalmente, a delegação do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas Diagnóstica e Terapêutica em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecendo desde já nas intervenções iniciais que fizeram as preocupações que aqui nos trouxeram, preocupações que nós efetivamente acompanhamos e que temos vindo a colocar há largos anos. A intervenção que o PCP tem feito no âmbito da educação especial e no facto de entendermos que a resposta às crianças e aos jovens com necessidades especiais, que deve ser feita de uma forma transversal, como também já foi aqui dito, não é? Envolvendo a educação, a saúde e a segurança social, mas temos sempre colocado a necessidade e a responsabilização do Estado na criação de respostas, designadamente na escola pública, com a existência dos meios humanos, dos meios materiais e dos meios pedagógicos que consigam dar efetivamente a resposta às necessidades destas crianças e destes jovens. E aqui uma observação só sobre esta questão das necessidades permanentes e das necessidades transitórias. O PCP nunca foi favorável ao Decreto-Lei 3/2008. Nós temos até uma proposta concreta sobre a educação especial, designadamente a criação de um regime jurídico da educação especial, que eu não sei se têm conhecimento desta proposta do PCP, mas se não tiverem, nós temos todo o gosto em enviar-vos. Mas o que nós entendemos, efetivamente, é que tendo que ser dada, naturalmente, um acompanhamento e uma resposta às necessidades permanentes das crianças e dos jovens, há necessidades temporárias que, se não forem acauteladas, se transformam em necessidades permanentes. E a sua intervenção atempada, designadamente com profissionais que o podem fazer e que estão qualificados para o fazer, é para nós fundamental para garantir os direitos daquelas crianças também. E naturalmente que garantir os direitos das crianças e dos jovens à sua inclusão e integração em contexto escolar é inseparável dos direitos de todos os profissionais da área da educação especial que os acompanham e aqui designadamente dos vários terapeutas que vão fazendo o acompanhamento e a intervenção junto dessas crianças. O que nós temos colocado sempre é que a todas as necessidades permanentes deve corresponder um vínculo efetivo. Nenhum trabalhador deve ter um vínculo precário numa resposta que é efetivamente permanente. E aquela que também tem sido a realidade ao longo dos anos e que nos tem demonstrado, e designadamente ao nível dos técnicos especializados e mais especificamente dos próprios terapeutas, é que eles são precisos nas escolas todos os anos, porque eles todos os anos voltam a ser lá colocados. Por isso, a partir desse momento, o que nós entendemos que deve ser feito é ser, efetivamente, todas aquelas que são as necessidades permanentes devem ter um vínculo efetivo dos profissionais e deve, naturalmente, haver uma valorização desses profissionais e nós também temos, em vários momentos, não hoje, não há um ano, mas há em vários momentos colocado esta necessidade e feito esta intervenção. Eu queria só acrescentar, mesmo para terminar, algo que o PCP tem defendido. É que todas as crianças e jovens, independentemente daquelas que são as suas características, as suas origens ou as suas condições sociais e económicas, devem poder aprender na escola pública das suas comunidades. E para isto tem que haver investimento e uma opção que faça um investimento público tem que ser necessário para que a escola pública possa efetivamente dar essa resposta. Nós temos colocado essa necessidade e naturalmente não vamos desistir de o continuar a fazer. E muito obrigada também pelas preocupações que aqui nos trouxeram.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegámos assim então ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu não sei a quem devo passar a palavra. Se ao Dr. António Carvalhal. Não sei. Faça favor. Tem 9 minutos e pouco.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu começava talvez por responder pela ordem que os senhores deputados colocaram, comentaram. Pronto, nós obviamente que enviaremos o nosso parecer o quanto antes. Nós fomos recebidos em relação à não recepção ainda pelo Ministério da Educação, mas fomos já recebidos em maio, junho, pela Secretaria de Estado da Inclusão para a Pessoa com Deficiência, com quem tivemos uma reunião bastante demorada, ainda sobre, na fase de consulta, portanto foi ainda em maio. E com ela debatemos estas questões e pronto, e também no desenvolvimento da nossa tomada de posição no processo de consulta pública. A senhora deputada colocou a questão da forma de organizar estes recursos humanos de uma forma permanente. A nós parece-nos que mais que não seja por uma análise do histórico e tendo o Ministério da Educação as estatísticas bastante definidas e completas, não só acerca da população escolar em geral, mas também da necessidade da população escolar com necessidades educativas especiais, que esse trabalho pode ser feito. Ou seja, se ao nível da saúde ele é feito em termos de previsão de recursos humanos para uma determinada população, para resposta às necessidades de uma determinada população, na educação isso também deveria ser possível. Portanto, a questão é, será necessário definir os rácios destes técnicos, no fundo, face à dimensão e às características da população escolar, que necessariamente é diversa nas suas realidades locais, na realidade regional e na realidade nacional, bem como um modo de implementar a gestão e organização destes recursos nas estruturas atuais. Diríamos nós que nesta linha, e por exemplo para os docentes da língua gestual, foi já exigida a criação do grupo de recrutamento da língua gestual portuguesa, como forma que se prevê, aliás, que ocorra ao longo deste ano escolar. Deste modo, propomos que também seja considerada uma solução semelhante, ou seja, um grupo de recrutamento próprio para os terapeutas ou para os profissionais das equipas multidisciplinares das escolas, na sua designação atual na legislação, que no nosso entender é inadequada, mas percebe-se que sem, de técnicos especializados como um chapéu, mas pronto, para terapeutas. Uma outra forma que também já existe de enquadramento destes profissionais na escola pode ser encontrada como uma resposta que existe no âmbito nas regiões autónomas. Os Açores e a Madeira enquadram os profissionais, os terapeutas, de uma maneira especial e, portanto, têm carreira e recrutamento com vínculo definitivo e permanente como forma de dar resposta às suas populações. Em relação à senhora deputada, referiu à senhora deputada do Partido Socialista a questão das necessidades temporárias e não permanentes, e esta, nomeadamente, referiu a questão dos meninos com necessidades de terapia da fala. De facto, nós temos situações de saúde, de educação, de baixa incidência, mas com grande frequência, e temos muitos meninos com necessidades que, de facto, poderão ser temporárias, mas que temos que atender, tendo em conta o tempo e a sua, nomeadamente, a necessidade da intervenção o mais precoce possível. Referiu a questão do SNIP como uma forma que deveria, no nosso entender, também ser desenvolvido o enquadramento de terapeutas nessas equipas, já que a educação tem um grupo de recrutamento, tem escolas de referência para o SNIP, e não nos parece que isso aconteça para o grupo, para o pessoal não docente, nomeadamente para os técnicos não especializados. Isso podia ser uma forma de responder a isso. Em relação à trilogia da escola inclusiva, educação, saúde e segurança social, penso que no conjunto destes recursos e daquilo que é empregue nesta área, nomeadamente, pronto, a questão dos terapeutas, pensamos que os recursos que são empregues o poderiam ser de forma melhor, nomeadamente tendo em conta os montantes de financiamento que são utilizados, e criando formas mais estáveis, permanentes e duradouras para dar resposta às necessidades das crianças nas escolas e nos agrupamentos. A questão das necessidades, penso que já referi da senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, necessidades temporárias, mas que elas são permanentes no sistema. Ou seja, as escolas têm que ser capazes de prever, mas têm o histórico, sabe-se aquilo que acontece, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista educativo, para dar resposta a isso. Em relação à senhora deputada Hilda Araújo, do CDS-PP. Desculpa. Hilda não. Peço desculpa. De facto, a nossa questão é muito essa, não é? Que é o facto de começarmos ciclicamente, em cada ano letivo, os meus colegas, a interrupção e a instabilidade dos planos educativos, não é? Ou seja, dos planos educativos e terapêuticos. Corte na relação terapêutica, que muitas vezes com algumas crianças é demorada. Portanto, só sem continuidade, não é? A questão dos centros de recursos para a inclusão, a situação, de facto, se nós olharmos para o todo do país, em muitos aspectos ela é dramática, porque os centros de recursos para a inclusão contratam pessoal, colocam-nos num agrupamento ou num conjunto de escolas, os terapeutas ou os técnicos têm um determinado caseload, um número de alunos a quem deverão dar apoio. Muitas vezes passam um tempo significativo do ano letivo a avaliar, não conseguindo intervir, e tendo a questão de, não pertencendo eles às escolas ou aos agrupamentos, tendo que muitos deles fazer deslocações enormes dentro, para além do trabalho, da carga horária que têm das 35 horas, para além disso, fazem algumas pessoas mais de 200 km por dia, como é o caso de uma colega nossa no norte, em várias localidades, em várias zonas, em que isso é uma prática corrente de desperdício de tempo e deste investimento que é feito, quer pelo próprio Estado, quer pelos centros de recurso para a inclusão e pelas IPSS. pronto, concordamos obviamente com a questão que a senhora deputada Diana Ferreiro referiu de uma necessidade permanente, um vínculo efetivo, ou seja, com uma dotação minimamente adequada e que permita pelo menos uma referenciação atempada dos meninos nas escolas e nos jardins de infância, atempada o mais precoce possível. E com a intervenção, obviamente, terá que haver, continuará a haver a partilha entre os três setores, saúde, educação e social, mas penso que, ele, que penso que isso deveria ser assim.
Só para... Menos de um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte aos senhores deputados, obviamente que nós, por isso é que também solicitámos uma reunião ao Ministério da Educação, nós gostaríamos que este corpo de técnicos especializados tivesse alguma, ou pelo menos na sua grande maioria, tivesse uma estabilização nos agrupamentos de escola e não através só e exclusivamente como aquilo que se passa neste momento, maioritariamente, nos CRIs. Porque aquilo que se passou este ano foi o exemplo, já aqui foi referido, a renovação dos contratos foi, muitas vezes, do ponto de vista administrativo, é demorada, só volta a haver o contacto do terapeuta com o aluno, ou com a criança com necessidades educativas especiais, já se iniciou o ano letivo, já estão a decorrer as aulas, só passado muitas semanas é que volta a haver o contacto. E nós achamos que isso é extremamente prejudicial. Por outro lado, referir que efetivamente, principalmente nos últimos anos, e temos os últimos dados que temos é até 2015, portanto, ano de 2015 e 2016, penso eu, ano escolar, houve de facto uma diminuição tanto dos terapeutas da fala como dos psicólogos, nós não referimos, mas também são enquadrados a nível dos técnicos especializados, e houve uma diminuição efetiva e drástica de contratação destes profissionais, portanto, pelos agrupamentos de escolas, e, portanto, achamos que tem que haver uma solução, e esta lei, de facto, esta revisão da lei, terá também que encontrar, de alguma maneira, e dizer alguma coisa sobre estes técnicos especializados que remete-os únicas exclusivamente para os CRIs. É este o nosso apelo e é isto que vamos continuar a solicitar ao Ministério da Educação e esperemos que haja, de facto, alteração daquilo que é a proposta inicial desta lei.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de... chegamos então ao fim desta audiência. Eu gostava de agradecer a presença dos doutores Luís Dupont, Conceição Assis, Fernando Zorro e António Carvalhal, pelos esclarecimentos que nos trouxeram e agradecer a vossa presença aqui.
Sejam
sempre, serão sempre muito bem-vindos.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado.